bom, pessoal? Muito boa tarde. Cumprimentar aqui todos os veículos de imprensa, saudar o meu irmão presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, os servidores aqui da Câmara, e do Senado, que estão ajudando a organizar esse encontro tão importante, que é o 11º Fórum dos Parlamentos dos Países que fazem parte do BRICS. Estamos aqui, eu e o senador Davi, muito felizes com a realização desse fórum. É a primeira vez que o Brasil recebe um fórum tão importante de parlamentos. Essa interação, ela é fundamental para que, através dessa troca de experiências, possamos não só passar um pouco da realidade brasileira, mas também procurar aprender com a realidade de cada país. Nós temos 16 delegações estrangeiras participando do encontro, 45 parlamentares vieram de outros países nos visitar. Além disso, algo em torno de mais de 50 parlamentares entre a Câmara e o Senado aqui do Brasil também estão participando desse importante encontro. E eu penso que os temas aqui abordados, como a saúde, a mudança no clima, a inteligência artificial, a discussão sobre a paz no mundo, tudo isso, de certa forma, nos ajuda a fazer com que o debate aqui dentro do nosso parlamento, do parlamento brasileiro, possa se engrandecer, trazendo pautas que, inclusive, nós estamos tratando aqui, a exemplo da inteligência artificial, que o próprio Senado Federal já votou um projeto nesse sentido e a Câmara dos Deputados está com a comissão especial instalada para tratar desse tema, nos coloca, penso eu, do ponto de vista estratégico, não é, a altura daquilo que o parlamento brasileiro tem que estar, que é debatendo os temas não só de interesse nacional, como também de interesse mundial. Então, a nossa avaliação, ela é extremamente positiva, acho que o Brasil sai maior desse encontro e, sem dúvida alguma, nós estamos dando uma grande colaboração, estamos dando uma grande contribuição para que esses temas possam cada vez mais serem discutidos da melhor forma e é sim sempre através do diálogo, através da construção conjunta que nós conseguimos encontrar as saídas, as soluções para os graves e grandes problemas que atingem a humanidade. Então aqui, em nome da Câmara dos Deputados, senador Davi, lhe agradecer essa relação de confiança, de parceria, de amizade. Eu penso que cada vez mais quando caminhamos juntos, quem ganha é o Brasil e, de certa forma, mais uma vez, tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados dão uma demonstração de união na organização de um fórum internacional, de um fórum parlamentar que, sem dúvida alguma, deixará um grande legado para o Congresso brasileiro.
Bem, boa tarde. Cumprimentar toda a imprensa aqui presente, que passaram esses últimos dias cobrindo e ainda estarão cobrindo esse encontro de parlamentares do BRICS e também dos convidados, dos parceiros. Queria, na mesma linha, exaltar, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, a participação dos servidores públicos do Senado Federal, dos servidores públicos da Câmara dos Deputados, de todos aqueles que se envolveram para que nós pudéssemos, Hugo, receber essas delegações aqui no Congresso Brasileiro e tenho a convicção que estamos conseguindo fazer um grande encontro, até porque em todos os eventos que participamos com os congressistas, tanto você nos encontros que fez reservado com as delegações, como eu, os que fiz no Senado Federal, havia esse sentimento e essa percepção dos parlamentares do BRICS que estão prestigiando o 11º encontro no Brasil, realizado pela primeira vez no nosso país. Estão felizes com a receptividade dos nossos colaboradores, dos nossos servidores, da equipe que coordenou também a segurança, os técnicos da Câmara dos Deputados e do Senado da República são técnicos qualificadíssimos e é importante exaltar mesmo o papel, porque não faríamos um encontro com a envergadura deste encontro que estamos realizando aqui em Brasília, no Brasil e no Congresso, se não tivéssemos a participação de tantos servidores colaborativos, atenciosos, que fizeram e estarão fazendo ainda no dia todo de hoje o acompanhamento desses encontros para proporcionar que a gente possa ter um debate e um diálogo franco, honesto, verdadeiro, a respeito de temas sensíveis, mas importantes do ponto de vista global. Também fazer um registro que também foi feito pelo presidente Hugo, está sendo feito por mim, da importância de fato dos parlamentares de um grupo tão seleto e tão importante para o Brasil, que foi a Constituição do BRICS. Para se ter uma ideia, esse grupo seleto em tão pouco tempo conseguiu constituir um banco de desenvolvimento. Isso é um olhar, Hugo. Eu na China conversei um pouco com a presidente Dilma sobre o papel relevante do NDB, do novo Banco de Desenvolvimento, que foi constituído a partir da constituição desse fórum chamado BRICS. Olha a relevância desse momento que nós estamos vivendo do ponto de vista do fortalecimento das nossas relações. Um fórum que você tem a China, tem a Índia, tem o Brasil, tem a Rússia, tem a África do Sul, todos os países que estão fazendo parte agora, como Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, os parceiros, além dos convidados. A gente está falando de 50% da população do mundo. Ou seja, nós estamos falando aí de 3 bilhões e meio de pessoas envolvidas pela representatividade do BRICS. Nós estamos falando de 40% do PIB global. Isso nunca será pouca coisa, e ainda mais tendo o Brasil, o nosso país, a liderança com tantas riquezas, com tantas oportunidades, com a forma do Brasil se manifestar nesses encontros. Eu tive a felicidade de participar de alguns deles, e o Hugo Mota também, como presidente da Câmara, e exaltar a relação dos países com o Brasil. O Brasil é um país solidário, fornecedor de alimento para o mundo, é campeão em várias commodities, gerando emprego e renda no Brasil, fortalecendo a nossa balança comercial. Olha só, o superávit comercial com a China, no último ano, 44 bilhões de dólares. É o único país do planeta que tem um superávit com essa envergadura com a China, como uma das maiores potências do mundo. Eu tive no encontro na CELAC, dos países do Caribe, com o presidente Lula também, Hugo, e percebi que essa relação está sendo cada vez mais fortalecida. E a relação diplomática de governo, ela se consolida na prática a partir de exemplos concretos como esse que nós estamos fazendo no Parlamento do Brasil. Sediar esse encontro é sediar a relação interparlamentar, porque concretamente todos os acordos que são celebrados dos governos desses países, desse fórum, eles precisam da chancela do Poder Legislativo, ou não? Nós temos vários acordos e entendimentos que estão tramitando para consolidar essa relação internacional de parceria, relação cultural, na educação, na ciência, na tecnologia, no conhecimento. Quando a gente fala de recursos, é muito bom gerar riqueza. O que gera riqueza para os países é a produção. Gera emprego, gera imposto, gera divisa. Mas o conhecimento tecnológico que esses países podem, com a sua expertise, nos ajudar o Brasil. E o Brasil, o que pode, com a sua capacidade, por exemplo, no agro ou na mineração, ajudar o mundo? Na minha conversa com a delegação da Índia, eu falei um pouco para os parlamentares da Índia sobre a vocação do Brasil no agro. O que é que fez com que o Brasil fosse uma potência na produção de alimentos para fornecer para os brasileiros e para o mundo? Eu tenho certeza absoluta que foi o conhecimento, foi a pesquisa, foi a ciência, foi a capacidade intelectual dos quadros brasileiros a partir de uma instituição que tem meio século, que é a Embrapa. As pessoas plantavam em uma determinada quantidade de terras, de hectares, e hoje elas colhem 10 vezes mais do que plantavam há 20, 25 anos atrás, no mesmo hectare de terra. E isso deu condição da gente ter uma estatal brasileira que é exemplo para o mundo. Por que não levar isso para o mundo a partir do BRICS? E o presidente da Câmara da Índia ficou surpreso, porque ele entendia a importância e disse, não, nós precisamos alimentar o mundo e isso é uma coisa que eu quero buscar no Brasil. A partir da onde? A partir da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Então, se essa relação, eu quis dar isso como exemplo, mas cabe ao Brasil buscar também os exemplos exitosos do mundo, e mais especialmente desses países, para enfrentar a inteligência artificial, para que a gente não fique alguns anos refém do que nós estamos vivendo nas redes sociais, que não conseguimos ter um instrumento que possa dar tranquilidade para as pessoas na comunicação virtual. E a inteligência artificial, que a gente não sabe nem e fica cada dia descobrindo uma coisa, é um mundo que a gente não tem conhecimento. Então a gente precisa buscar aqueles atores, e a Índia é um exemplo disso. O maior número de cientistas, de doutores, de pesquisadores, a China está avançando muito e a Índia também. Os dois países sozinhos têm quase metade da população do planeta. Estão avançando na tecnologia, na preservação ambiental. O Brasil é um exemplo de preservação. Mesmo com as críticas, o Brasil tem 66% do seu território protegido. Me apresentem outro país do planeta Terra que tem isso. Muito fácil apontar o dedo àqueles que já industrializaram as suas nações há 200, 300, 500 anos e apontar o dedo para o Brasil. Ninguém tem autoridade de apontar o dedo para o Brasil do ponto de vista da preservação ambiental. Os outros países não têm o que nós temos. Uma riqueza natural exuberante preservada. Qual é o país que gera fonte de energia renovável mais do que o Brasil? Me apresentem um. Então, eu acho que tudo isso, queria fazer essa introdução, e me permitam falar até um pouquinho mais. O Hugo fez uma bela introdução, falando dos aspectos mais da relação interparlamentar, mas esses aspectos precisam ser exaltados a partir do parlamento. É a partir da relação interparlamentar estabelecida nesse encontro, no 11º, aqui no nosso país, que a gente vai poder mostrar os exemplos exitosos e na relação interparlamentar construir a agenda desses governos. Porque a agenda desses governos, quando dos acordos, dos encontros, da cooperação, eles se consolidam a partir da aprovação dos parlamentos. E quando os parlamentos estão envolvidos na construção da agenda, como a Câmara dos Deputados está envolvida sob a liderança do presidente Hugo Mota, como o Senado Federal está envolvido, e é o nosso compromisso, e esse encontro trará isso, é a forma mais efetiva de verdadeiramente participarmos das discussões, sendo atores principais e não atores coadjuvantes, já que o papel do parlamento é fundamental nesse processo de construção institucional de um fórum como esse realizado no Brasil, feito com parlamentares de vários países que construímos ao longo desses últimos dias.
Nós vamos agora iniciar a lista de inscrições, lembrando aos jornalistas que o tema da entrevista conjunta de hoje é um parlamentar dos BRICS. Aline Guedes, TV Senado.
Presidente Davi, presidente Hugo, Aline Guedes, TV Senado. Os senhores já falaram diversos pontos interessantes aqui do evento e eu queria saber se os senhores acham possível destacar um dos temas que foram discutidos aqui. Qual seria, entre eles, o mais desafiador para a sociedade atual? E se os senhores acham possível saber qual é o tema que deve ser levado para a cúpula dos chefes lá no Rio de Janeiro?
Eu, me permita, presidente Hugo, acho que todos os temas que foram abordados aqui neste encontro, todos eles têm a sua importância e o seu significado. Naturalmente, nós vamos fazer um documento e apresentar a partir dessa visão do parlamento para esse encontro que vai acontecer no Brasil no próximo mês de julho. Acho que esse olhar do parlamento se dará a partir do ponto de partida, que é os temas todos que foram abordados prioritariamente. Falando um pouco de saúde, que eu não entrei, o Brasil tem um sistema único de saúde. Eu ouvi o presidente da delegação da Índia falar, o senador da Índia falou para mim ontem, que eles estão conseguindo fazer na Índia hoje 125 milhões de pessoas atendidas com um sistema moderno de consulta em tempo real, tudo virtual, com inteligência artificial, para respostas mais básicas do sistema de saúde primária. A gente já tem no Brasil o SUS. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, nós temos 210. Mas o nosso SUS está aí há 3 décadas, desde a Constituição. Então, nós podemos ser um exemplo nessa agenda de saúde para todos os países do mundo que têm dificuldades. Da mesma maneira que a Rússia é um país gigante, e eu conversava com o senador, até uma curiosidade, com o senador da Rússia, meu presidente querido, e ele disse que ele pega um avião da cidade dele para ir para Moscou. São 12 mil quilômetros de distância da cidade dele para Moscou, para as reuniões do Senado da Rússia. Passa 8 horas e 30 no avião. Eu até brinquei com ele, eu disse, eu estava pensando que as minhas 2 horas e 30 de Macapá para Brasília eram longe. Então é só a realidade do Brasil de dimensões continentais, uma China gigantesca, uma Índia gigantesca com muitos desafios. Então eu acho que esse assunto da saúde, utilizando a tecnologia, será um avanço, meu presidente, para nós mostrarmos o que fazemos no SUS. A agenda nossa, do nosso plano de imunização é um projeto extraordinário que nós temos no Brasil, podemos levar para apresentar. A Índia, na área da saúde, está explodindo também, fornecendo medicamento para o planeta. Então, temos vários aspectos que eu tenho certeza absoluta que todos são relevantes dentro da sua importância, que a gente pode compatibilizar a questão da paz e da segurança global. Temos iniciativas, é uma agenda do Brasil, temos uma PEC tramitando que trata de segurança pública. Precisamos dar a garantia que as pessoas estão seguras de ir e trabalhar e voltar para sua casa. E o mundo está vivendo essa insegurança também. Enfim, acho que todos os temas são muito relevantes e esse olhar do parlamento nesse documento que será elaborado e entregue vai ser fundamental para ajudarmos os chefes de governo a entender o olhar do parlamento em relação a esses temas, até mesmo os que são mais sensíveis, mas que nós temos que enfrentar.
Obrigada, presidente. Próximo da lista, Francisco Brandão, TV Câmara.
Muito boa tarde. Presidente Hugo Mota, no início do fórum parlamentar, o senhor fez um belíssimo discurso de abertura, citou Ariano Suassuna e falou sobre a necessidade de ter mais esperança, né, nesse cenário internacional, que a gente vê que é um pouco conflituoso, né? Eu queria perguntar para o senhor, depois de passar esses 3 dias conversando com vários parlamentares de outros países e trocando experiências de como eles têm enfrentado problemas comuns até para a nossa realidade também, né, como país em desenvolvimento, o senhor está mais otimista agora? E o que, que o senhor traz desse encontro que o senhor viveu aqui? O que, que o senhor acredita que trouxe de experiência que pode ser aproveitado na nossa realidade, na nossa agenda legislativa?
Olha, eu penso que as reuniões bilaterais que estamos tendo, devemos ainda ter mais duas até o final do encontro na tarde de hoje, elas vão nos deixando um legado, primeiro, de muito protagonismo que o Brasil pode ter cada vez mais no cenário internacional. Hoje nós já somos protagonistas de muitos assuntos. Quando aqui o presidente Davi fala da importância econômica que esse fórum tem, porque 40% da riqueza do mundo está entre os países que estão aqui participando, o Brasil tem uma parcela cada vez mais considerável desse movimento, porque nós somos um país que a cada ano as nossas exportações aumentam, a cada ano nós nos relacionamos mais com outros países, a cada ano nós conseguimos abrir mercados internacionais, e isso tem sido muito importante para a economia brasileira. Eu penso também que nessas conversas acabamos entrando em assuntos como, por exemplo, as últimas decisões do governo americano acerca das tarifas para diversos países que têm relações com os Estados Unidos. Essa decisão do governo americano, ela traz para o restante do mundo, primeiro, a obrigação do mundo se reconectar do ponto de vista das suas relações. Porque nós que defendemos o multilateralismo, a relação com diversos países, sem imposição, sem ficarmos a reboque de decisões que muitas vezes funcionam só de forma unilateral, fazem com que o Brasil e os países que estão aqui representados possam ter oportunidades que antes nós não tínhamos, né? Tem aquele ditado que diz que nas crises uns choram e outros aproveitam para vender lenço. Então eu penso que nós temos oportunidades diante desse cenário. O que é que resta ao Brasil? Fazer o seu dever de casa, que é justamente isso que nós estamos fazendo. Eu, presidente Davi, nós estamos nessa discussão, como os senhores acompanham, aproveitando uma medida que nós entendemos como equivocada, tomada pelo governo acerca do aumento do IOF, para poder construir algo estruturante para que o Brasil, com responsabilidade fiscal, possa expandir ainda mais a sua capacidade de poder se desenvolver economicamente. E se desenvolver economicamente é justamente buscar o que nós estamos buscando aqui nesse encontro, que é, de certa forma, termos essa interação com os outros países, poder apresentar as nossas potencialidades, aprender com a realidade desses países para que o Brasil possa, nessa interação, melhorar ainda mais a sua realidade, o seu ambiente, e com isso podemos ser cada vez mais um player mundial como economia emergente, mas que cresce dando passos consistentes. É isso que eu penso que fica de legado dessas reuniões, e eu vejo aqui, pela força econômica dos países representados nesse encontro, que o Brasil tem sim ainda muita oportunidade pela frente de cada vez mais ser um país que se relaciona mundialmente de maneira responsável, de maneira competitiva, de maneira eficiente. E esse dever é uma tarefa que nós temos aí que pela frente procurar executar com muita competência, porque penso que nós temos um horizonte bom para o nosso país.
Obrigado.
Próxima da lista, Liz Copi, portal R7. É Copi? Capi. Presidentes, bom dia, Portal R7. Um dos pontos levantados ao longo do BRIC foi essa perspectiva, né, de que os países mais desenvolvidos tragam mais investimentos ligados ao meio ambiente. Eu queria perguntar como é que fica essa projeção com o projeto de licenciamento ambiental, que passou pelo Senado e chegou aqui na Câmara. Foi discutido essa proposta em alguma reunião bilateral, e tem alguma análise para os dois, se for possível, de
Eu não posso responder essa pergunta, porque eu já votei no Senado.
Sim, mas a...
Foi 54-13, foi bem dividido lá.
Sim, não, mas a pergunta mais específica é se pode ter algum eventual interferência em acordos comerciais. Enfim, eu pergunto isso porque o Ministério do Meio Ambiente falou, né, que pode ter uma interferência no acordo entre Brasil e União Europeia, e isso foi defendido hoje, né, o avanço do acordo pelo presidente Lula.
Oh, essa matéria é uma matéria que foi discutida na Câmara dos Deputados, já desde o ano 2023, discutida e votada. Ela ficou sendo debatida no Senado Federal, acho por mais de 2 anos, não é isso, senador Davi? Por mais de 2 anos, e o Senado Federal emitiu a sua decisão sobre o tema na semana passada. Devido às mudanças realizadas no Senado, o projeto retorna à Câmara dos Deputados. E nós garantimos, de maneira muito tranquila, inclusive recebi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em meu gabinete, com uma comitiva de parlamentares, que nós trataríamos o tema com muita responsabilidade. A Câmara dos Deputados tem muito equilíbrio nas suas decisões. E fiz questão também de registrar a ministra Marina que eu iria receber todos os atores envolvidos nessa discussão, para que a partir daí pudéssemos escolher um relator e a Câmara irá, com a sabedoria dos seus parlamentares, decidir sobre o assunto. Não houve em nenhuma reunião bilateral que eu participei registro sobre esse projeto, não houve nenhuma colocação acerca dessa preocupação com as mudanças acerca da legislação ambiental do nosso país. Apenas nós registramos numa fala que fizemos após as sessões que tive a honra de presidir hoje, que não pode o mundo cobrar do Brasil aquilo que não faz. E se cobrar, tem que remunerar o país, porque nós não podemos ficar fadados a sermos um país subdesenvolvido eternamente. E isso só se faz com divisão de riquezas. E nós temos uma legislação, primeiro, que preserva, nós temos um código ambiental muito duro, que foi aprovado aqui por essa casa. Nós temos hoje um país que tem um alto índice de preservação das nossas florestas. Nós temos um agronegócio que cada vez mais se conscientiza que precisa preservar. E isso precisa ser dito de maneira muito clara. O Brasil tem, sim, a sua responsabilidade ambiental. Mas o mundo precisa entender que aquilo que eles não fizeram foi o dever de casa ambiental, porque a maioria dos países que cobram de nós uma legislação ambiental forte, se você for ver o índice de preservação deles, não chega nem de perto daquilo que o Brasil, nem de longe daquilo que o Brasil preserva, para que a partir daí haja uma remuneração ao Brasil para que a gente consiga preservar. Porque senão nós não vamos conseguir, por exemplo, levar para o Amapá desenvolvimento econômico, qualidade de vida para as famílias que estão lá, que não podem produzir porque tem que preservar, e essas pessoas vão sustentar as suas famílias como? É essa a grande pergunta que a gente tem que fazer. Então, eu penso que o equilíbrio está entre a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das pessoas através do desenvolvimento econômico, que é gerado através das oportunidades de trabalho. Então é isso que o Congresso irá fazer de maneira muito tranquila, equilibrada, para que ao final o nosso país não fique prejudicado.
Próximo na lista, Raniele Veloso, TV Meio, e a seguir, Eduardo Esposito, do Correio Brasiliense.
Obrigada. Bom dia, presidente. Raniele Veloso, TV Meio. Bom, um dos temas debatidos no fórum foi a participação das mulheres. E o Brasil tem uma média bem inferior em relação, inclusive, aos outros países da América. Ali a média de 18% a 19%. Quero saber o que, que vai ser exposto nessa declaração conjunta, se os senhores podem antecipar alguma coisa. E nesse momento o Senado também deve votar o Código Eleitoral com reserva de 20% das cadeiras para as mulheres. Há uma expectativa realmente da aprovação do texto como está atualmente?
Eu não estou acompanhando de bem perto para poder te dar uma resposta sobre a votação do novo Código Eleitoral. O que eu sei é que nós precisamos, de fato, entregarmos um código eleitoral para o Brasil, que a gente não fique surpreendido em remendos eleitorais em períodos pré-eleição. Então é um código com 800 artigos. O senador Marcelo Castro está se dedicando muito nesse assunto. Acho que já houve mais de uma dezena de audiências públicas para tratar do assunto sobre essa nova legislação do Código Eleitoral, estabelecendo regras do que pode, do que não pode fazer, com o princípio da anualidade, o que é que pode, o que não pode fazer a partir de decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral relacionadas às resoluções, porque se para a legislação cabe a anualidade, que a anualidade é a regra da eleição, muitas das vezes não dá para o Tribunal Superior Eleitoral editar uma resolução com 3, 4, 5 meses da eleição, mudando todo o que foi decidido na legislação. Então, acho que tem que regularizar isso, regularizar as atribuições. O Código Eleitoral vai ser um caminho para nós regularizarmos as atribuições. Se você me perguntar de um tema específico, talvez não venha ao caso de entregar isso nessa carta para os BRICS, mas uma posição pessoal minha em relação a essa questão relacionada às cotas para as mulheres, há um debate muito forte no Senado e na Câmara sobre estabelecermos uma quantidade de cadeiras específica no Parlamento, obrigatoriedade de cadeiras para as mulheres. Meu sentimento pessoal é que nós temos que, a partir de uma legislação eficiente, incentivarmos a participação das mulheres na política, sem estabelecermos uma cota, uma obrigatoriedade de números de cadeiras. Esse é o meu sentimento pessoal, que compactua com de alguns senadores que eu tenho conversado, e recebo o desejo das senadoras, da bancada feminina do Senado, daquelas que defendem, como uma opinião que precisa ser levada em conta. Reconheço e entendo que a participação das mulheres é muito baixa no Brasil, mas talvez você estabelecer uma obrigatoriedade de cadeira, você não está no sentido inverso. Você precisa dar instrumentos para que as mulheres possam protagonizar no debate político. Você precisa, o Estado, não ter preconceito com que as mulheres cheguem a espaço de poder e possam se destacar, serem CEO de empresas, serem grandes empresárias, serem grandes políticas, enfim. Mas a minha opinião sobre isso é que há ainda uma divisão grande sobre o estabelecimento de cotas, e o meu sentimento pessoal é que a gente vai no sentido contrário do que eu acho que deveríamos fazer. A hora que fizermos uma cota para a quantidade de mulheres no parlamento, nós vamos acabar não dando as condições adequadas para que elas representem com qualidade a sociedade brasileira. Tem que incentivar, os partidos têm que fazer encontros, tem que ajudar com que elas participem, tem que convidar as mulheres para se envolver nesse processo de pré-campanha, de processo de eleição, de fóruns adequados para defender a agenda em todas as áreas. Quais são as agendas que nós precisamos fortalecer e proteger as mulheres, mas o caminho de dar uma quantidade mínima necessária pode ser visto como uma maneira de que nós não queremos dar o incentivo. Temos que dar os recursos adequados, temos que dar todas as condições adequadas, temos que garantir a participação equilibrada, mas, no meu ponto de vista, estabelecer uma cota não é um caminho razoável para o que nós estamos querendo da participação das mulheres sobre o Código Eleitoral. E em relação ao que nós vamos entregar essa agenda, é a primeira vez que se discute adequadamente a participação das mulheres num fórum como esse aqui no Brasil. Os outros que aconteceram não foi um tema, digamos, prioritário, escolhido pelo parlamento. O nosso do Brasil foi prioritário. Então está provado que a participação das mulheres em debate como esse é prioridade, a partir de que um parlamento escolheu como um tema prioritário o debate e a participação das mulheres nesse processo.
E só para ajudar e completar a resposta do presidente Davi, nós estamos solicitando que agora essa reunião de mulheres parlamentares do BRICS seja uma prática nos próximos encontros. O Brasil inova com a reunião das mulheres, que é uma maneira cada vez mais de trazer protagonismo para a nossa bancada feminina e inserir as nossas mulheres nos grandes debates e temas de interesse mundial.
Eduardo Esposito, do Correio Brasiliense, a seguir Emily Benck, da CNN Brasil.
Boa tarde, presidente. Eduardo Esposito, do Correio Brasiliense. Queria começar falando primeiramente com o presidente Hugo. Acabamos de ter, né, uma sessão sobre inteligência artificial, em que os parlamentares puderam contribuir com propostas e proposições e falaram muito sobre desenvolvimento sustentável e ético. Queria saber o que o Brasil tira dessa lição. A segunda pergunta seria sobre uma notável falta de presença de parlamentares. O senhor falou que cerca de 50 estavam aqui, mas se compararmos com o número total de senadores e deputados, é um percentual baixo. Queria saber como vocês, os dois presidentes, enxergam essa situação e se acham que as demais delegações podem ter tido um pressentimento ruim com a falta de parlamentares andando aqui no Congresso Nacional. E um balanço final de como foi esse fórum, como a gente vai chegar no Rio de Janeiro, né, para no mês que vem, em julho. O que seria o tema mais central, né, digamos assim, do encontro aqui em Brasília?
Só para registrar, não vale três em uma. É, ela falou que era uma. Eu tô até perdido nas perguntas, porque foram tantas, mas tudo bem. Hoje nós estamos aqui com tranquilidade. Eu vou falar só uma coisa sobre a presença dos parlamentares. Nós tivemos cerca de 50 congressistas, entre deputados e senadores, participando do evento. E dos outros países, 50 também. Então nós tivemos 100 congressistas participando do evento. Mas para também não ficar parecendo que só 10% do Congresso estava presente no evento no Brasil, todas as comissões importantes que trabalharam nos últimos meses para esse encontro, todas elas, os seus presidentes e os seus representantes participaram de todos os painéis, tanto da Câmara como do Senado. Então, na verdade, essas pessoas que foram envolvidas para essa agenda, que estão com as informações dessa agenda. Então, muitas das vezes, outros senadores ou outros deputados, isso aqui não é uma defesa, é apenas uma observação, não estavam assenhorados do assunto, mas as comissões relevantes que construíram a agenda estavam presentes nesse encontro. E aí o presidente Hugo pode falar outra da inteligência artificial, que ele tem mais conhecimento porque ele é mais preparado intelectualmente do que eu.
De maneira alguma. O tema da inteligência artificial, eu penso que é um desafio para o mundo. O mundo está sendo obrigado a discutir esse tema porque hoje ele está presente na vida de todos nós. Não discutir a inteligência artificial é ficar para trás nesse debate. Discutir a inteligência artificial é primeiro se dispor a conhecer as experiências que estão sendo adotadas em outros países, que estão um pouco à frente do nosso país. Esse debate, ele foi feito no Senado e agora está sendo feito na Câmara. E o que eu mais pedi, senador Davi, a comissão especial que está sendo presidida pela deputada Luísa Canziani e relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, é que eles pudessem fazer o uso máximo do tempo da comissão para que esse debate ele possa permear praticamente todas as camadas da sociedade. Discutir com o setor produtivo, discutir com as plataformas, discutir com o judiciário, discutir com todos que estão envolvidos. Por quê? Porque é muito sensível se encontrar o ponto certo para ter uma legislação moderna que não restringe o crescimento do país e a força da inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento do Brasil em diversas áreas. Ao mesmo tempo, você não pode ter uma legislação que libere tudo e não tenha regulação alguma, porque daqui a pouco vai se questionar até a utilidade humana sobre as atividades.
tem que ver os impactos do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda. Então, é um debate muito sensível. E eu penso que quando nós abordamos num fórum como esse, e as falas sobre inteligência artificial foram, assim, muito ricas, inclusive até com sugestões de que se possa fazer conjuntamente dentro do BRICS uma construção de uma legislação única ou parecida entre os países, eu vi com muito bons olhos, porque é realmente um tema que nós precisamos discutir com mais profundidade, ouvir outras experiências, porque penso que discutindo juntos, pensando juntos, decidindo juntos, diminui bastante a nossa chance de errar e de o Brasil ficar para trás do ponto de vista de competitividade. Então, nós, o Congresso, temos que ter a sensibilidade necessária, temos que ter a responsabilidade de poder decidir sobre um tema que tem um impacto na vida de todos nós e que precisamos ser muito precisos na decisão que vamos tomar acerca do tema.
Me permita, já que foi três em uma, deixa eu fazer mais uma fala aqui sobre inteligência artificial. Olha só como é complexo esse assunto. Vamos olhar por outro prisma a sua resposta, e isso era até importante falar para todos vocês aqui, para que vocês possam buscar mais informações sobre isso, porque como é muita informação, e muitas delas feitas por inteligência artificial, a gente tem que falar para vocês, até para vocês procurar saber se é verdade ou não. Essa última semana, no meio dessa confusão, alguém me falou de uma entrevista do secretário de Estado dos Estados Unidos, falando sobre inteligência artificial. Sabe o que ele falou, presidente? Ele disse que os Estados Unidos está organizando uma força-tarefa do governo americano, a maior potência do mundo, para implantar toda a sua inteligência artificial no Paraguai. Olha o tamanho da complexidade do assunto da inteligência artificial. E depois eu fui ver aquilo ali, mas por que no Paraguai? Porque a hidrelétrica de Itaipu produz 14 mil megawatts de energia. 50% é do Paraguai e 50% é do Brasil, no acordo. Acabou agora a obrigatoriedade de várias coisas, que vamos ter que votar no Congresso, inclusive, de novo, o acordo do anexo C, que é o nome que eles estão chamando, do Tratado de Itaipu Binacional. O Paraguai consome 15% dos 50%.
35% dessa rede.
Com uma rede de distribuição precária no Paraguai de energia. Eu fui atrás de ver isso aqui para me saber da inteligência artificial. E como a inteligência artificial consome muita energia, eles vão propor para o Paraguai comprar todo o excedente do Paraguai de energia para a inteligência artificial da maior potência do planeta. O Brasil fica com todos os 35. E agora esses dias mudou para tarifa vermelha a conta de energia dos brasileiros, que é outro problema que eu tenho acompanhado nos últimos meses sobre o problema da nossa insegurança energética. Isso é um problema seríssimo do ponto de vista de país, porque quando a gente pede para o país crescer, ele cresce consumindo energia. Então, meu presidente querido, se isso for verdade, e se os Estados Unidos está disposto a comprar todo o excedente da energia do Paraguai, e os Estados Unidos têm todas as condições econômicas de pagar o valor que o Paraguai pedir no megawatt hora, e ele comprar 5 mil megas que sobra, nós estamos correndo um perigo fortíssimo no Brasil, da maior hidroelétrica, a terceira do mundo, ou a segunda, de energia renovável, feita 50 anos atrás, de termos um problema gravíssimo de falta de energia no Brasil, porque os Estados Unidos foi fazer a inteligência artificial no Paraguai. Olha só como nós temos que debater todos os aspectos da inteligência artificial, que na prática as nossas preocupações com o ser humano, mas no mundo real a preocupação também é econômica, é empresarial, é geracional. Então era só contextualização para você sobre olhar a inteligência artificial de outro aspecto.
Emily Benck, CNN Brasil, e o próximo, Guilherme Correia, Sputnik Brasil.
Boa tarde, presidente. Emily Benck, da CNN Brasil. Eu queria insistir um pouco nessa questão da inteligência artificial. O presidente Hugo Mota mencionou a questão de o debate ser prolongado e aprofundado, mas eu queria saber se há uma previsão desse projeto ser aprovado aqui na Câmara até o fim do ano, a partir do plano de trabalho do relator deputado Agnaldo Ribeiro. A previsão é votação na comissão entre novembro e dezembro, e eu queria saber se esse prazo no plenário também vale até dezembro. E aproveitando um tema que tangencia um pouco essa questão da inteligência artificial, que é a regulamentação das redes sociais, eu queria saber dos senhores como que está esse debate entre Câmara, Senado e governo sobre como avançar com esse tema que enfrenta tanta resistência aqui no Congresso, e também para que a questão da inteligência artificial não vire um dilema, assim como a regulamentação das redes, que está em debate no STF agora, e hoje completaria um ano da instalação daquele grupo de trabalho que analisaria o PL das fake news, mas que não chegou a ser instalado.
É importante primeiro diferenciar um tema do outro, né? Apesar de terem uma correlação, não necessariamente tratam do mesmo assunto. A expectativa nossa é sim votar até o final do ano. Eu quero encerrar, se Deus quiser, o ano 2025, entregando uma legislação votada pela Câmara sobre inteligência artificial. É natural que um tema complexo como esse, que a Câmara faça um texto diferente daquele que veio do Senado. E aí a matéria deve, penso eu, retornar ao Senado, para que o Senado possa dar a palavra final, já que foi votado primeiro lá na nossa casa de leis, vizinha, nosso Senado Federal. Então a expectativa é concluirmos, sim, essa votação até o final do ano. E com relação a regulação das redes, eu penso que é um tema que o Colégio de Líderes precisa deliberar, já que diante da polêmica que foi criada na última oportunidade que tivemos de tratar do tema, eu não posso aqui inaugurar um debate sem antes conversar com os meus pares líderes para entender acerca dessa pauta, que é uma pauta muito divergente dentro da casa, né? É uma pauta que sempre que colocada, ela tem muita divergência. Então, vamos, no momento certo, abordar no Colégio de Líderes para poder, a partir daí, tratarmos, de fato, da discussão sobre as redes. E com relação à IA, inteligência artificial, esperamos que a comissão possa concluir o seu trabalho até o início ali de dezembro e, antes do recesso de final do ano, podemos votar em plenário.
Agora Guilherme Correia, Sputnik Brasil, e em seguida Gabriel Bus.
Boa tarde, presidente Davi. Boa tarde, presidente Hugo. Eu gostaria de saber dos senhores se a atuação parlamentar ela pode contribuir no sentido da criação da moeda própria do BRICS, como uma forma de garantir a soberania nacional e reduzir a dependência das grandes potências.
Eu não sei se isso foi tratado com o presidente Hugo, mas em todos os encontros que tive, não percebi essa preocupação principal nas agendas. Até porque as nossas agendas que foram estabelecidas no programa como prioritárias, elas são muito densas em todos os aspectos. Quando você entra, acabei de entrar num aspecto aqui que parece que não é inteligência artificial, mas é. Então, eu não percebi isso, mas eu, pessoalmente, estou tentando entender sobre essa questão de termos uma moeda própria para esse conjunto de países do BRICS. Acho que, do ponto de vista internacional, competir com o dólar é muito difícil. Mas acho também que é um debate a se iniciar. Então, eu estou entendendo que você, a sua pergunta é também mais uma, levantar uma questão. Acho que existe essa conversa, já ouvi de alguns atores do governo sobre a possibilidade de ter essa moeda própria aí, mas acho que isso ainda precisa ser muito amadurecido para, nesse contexto global, até quando a gente prega o multilateralismo, a gente está pregando essa questão mais ampla. E quando a gente começa também a criar, restringir sobre a moeda, acaba que pode ser sentido oposto do que a gente prega. Então, acho que essa é a minha percepção, não é bem uma resposta para você, mas de todos os parlamentares que trataram com a gente, eu não percebi uma prioridade nessa agenda.
Gabriel Bus, Metrópolis, e a seguir João Paulo Biagi, O Povo.
Boa tarde, presidentes. Eu queria aproveitar o gancho de moeda local, porque foi um tema citado pelo presidente Hugo no discurso da abertura do BRICS, justamente perguntando sobre isso. A eventual criação, o eventual avanço de uma discussão sobre uma moeda local na transação entre os países, não poderia elevar ainda mais a temperatura da guerra comercial iniciada ali no início do ano pelo governo Trump nos Estados Unidos? Trazer isso para o debate internacional, como o senhor acabou de citar, presidente Davi, de multilateralismo, aí discutir uma moeda específica para transações comerciais não elevaria ainda mais a temperatura do debate dessa guerra comercial?
Eu acho que, primeiro, nós estamos, né, nós que eu digo, esses países estão discutindo formas de facilitar os pagamentos sem entrar ainda na ideia de uma moeda comum. O presidente Lula mesmo tem falado isso nos encontros que tem realizado internacionalmente, né, para que o intercâmbio comercial possa se dar de forma mais facilitada. Né, existem outros meios, né, para aumentar o comércio do BRICS. Nós temos a oportunidade de poder usar as moedas locais para o comércio. Isso aí já, de certa forma, facilita muito, tanto para comércio como também para investimentos. Essa questão de uma moeda única tem um longo caminho a ser percorrido até de fato poder se instituir isso, mas penso que as ideias, elas para se consolidarem de fato na nossa realidade, elas precisam começar. Existe a ideia colocada, tem que discutir agora a viabilidade de se implementar isso ao longo do tempo. E os países que fazem parte do BRICS, pelo menos o que nós temos recebido de intercâmbio, de feedback desses que vieram aqui a Brasília participar desse importante encontro, é que está havendo um alinhamento do ponto de vista mundial das ações, sejam elas políticas, acerca do que vem acontecendo no mundo, sejam elas econômicas. Então, esse alinhamento, penso eu, que cada vez mais em ele se fortalecendo, a tendência é que esse bloco comercial, né, formado por esses países, possa se fortalecer a ponto de aí chegar no futuro com condição de tomar uma decisão como essa, de maneira responsável, para que não haja nenhum prejuízo ou nenhum retrocesso para as nações que fazem parte do BRICS.
Próximo, João Paulo Biagi, de O Povo.
Boa tarde, presidentes. Uma pergunta para cada um. Presidente Davi, esse pode ser o último fórum parlamentar com a Câmara tendo 513 deputados. Próximo pode ser com 531. A votação está no Senado Federal. Queria saber se o senhor vai dar prosseguimento a essa votação e se o pacote de arrecadação estruturante discutido com o governo federal vai englobar aí a arrecadação necessária para esse aumento do número de deputados federais. Ao presidente Hugo Mota, falou-se aqui de protagonismo feminino, eu vou pegar esse gancho para falar sobre a protagonista da semana, a deputada Carla Zambelli. Chegou essa semana à Câmara dos Deputados o pedido de prisão preventiva. Como que a Câmara dos Deputados vai tratar sobre esse assunto nas próximas semanas? Muito obrigado.
Como é o seu nome?
João Paulo.
Doutor João Paulo, da onde é?
O Povo, Jornal O Povo.
O Povo. Sobre, apenas eu não tenho um conhecimento vasto e concreto sobre a questão da despesa, essa questão que nós estamos discutindo com o governo sobre o decreto do IOF, essa agenda mais estruturante, não tem nada a ver com o aumento de vagas da Câmara dos Deputados sobre a votação que está no Senado. Não tem por que envolver, misturar a discussão com o governo da agenda estruturante com o IOF, com o aumento de vaga. Até porque caso o Senado se debruce sobre esse projeto e se amplie o número de vagas, e nós temos um prazo, isso é até dia 30 de junho, o orçamento da Câmara já está feito, já foi feita uma avaliação de despesas, isso não acarretará nenhum aumento, e é até importante essa sua pergunta para que você nos ajude, porque eu fico vendo muita notícia por aí, falando da Câmara, da votação, da ampliação de despesa, é impossível a gente todo tempo ficar se deparando com uma coisa que não é verdade. Então a sua pergunta vai nos ajudar, porque o presidente Hugo Mota já respondeu isso, e eu como presidente do Senado e o chefe do Poder Legislativo fico vendo essas coisas, não terá aumento de despesa em lugar nenhum, vai usar do próprio orçamento da Câmara dos Deputados, é apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. E a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho. Então, a minha vontade, e eu estou externando isso agora para todos vocês que estão aqui, e falo isso com os senadores, é nós deliberarmos o projeto que foi votado pela Câmara. A Câmara dos Deputados fez um estudo sobre isso. O mais adequado diante da decisão judicial é fazer a ampliação nesses estados, ou seja, não foi da cabeça do presidente Hugo. Eu conversei com vários senadores e vários deputados, foi uma decisão feita coletivamente, tentando buscar o melhor caminho do entendimento. Então, eu vou trabalhar para a partir da semana que vem, conversar com as lideranças partidárias, conversar com os senadores individualmente, e o meu desejo é colocar na pauta essa matéria antes do período determinado pela decisão judicial, para que a gente possa fazer valer para o próximo ano nas eleições. Esse era o assunto sobre o aumento e o que cabe a mim. Passar a palavra para o deputado Hugo, se ele deseja fazer mais alguma consideração sobre as outras perguntas.
A decisão ela foi tomada no dia de ontem. A equipe técnica do jurídico da Câmara está se reunindo para ver quais são as próximas etapas que nós deveremos cumprir acerca da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero até o final do dia de hoje trazer qual será a nossa manifestação acerca do assunto. Eu procuro sempre, até porque esses casos não têm precedentes aqui na Câmara, decidir com muita responsabilidade, né? Até entendo a ansiedade da imprensa sobre uma decisão acerca do assunto, mas eu não posso trazer um posicionamento antes de tecnicamente estar amparada a decisão que nós vamos tomar acerca desse caso envolvendo a deputada Carla Zambelli.